Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Graciliano Ramos saiu da prisão após 11 meses de agonia. O homem que cresceu embaixo do sol ardente teve que conviver com celas úmidas e mal iluminadas. O sofrimento do recém-liberto era evidente. O corpo mostrava as chagas da desnutrição. Diante dos amigos, aquele sertanejo raramente aceitava elogios e costumava desdenhar da própria arte. Mesmo assim, os livros dele faziam grande sucesso entre os críticos. O romance Angústia não fugiu à regra. Foi plenamente aceito nos círculos literários. O professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Francisco Fábio Pinheiro, faz uma interpretação da obra.
E é um romance que ele começa a escrever, termina, mas não revisa. Então, ele é conhecido exatamente por ser um autor que trabalha pelo corte. Então, é muito sintético na linguagem, muito preciso. Então, ele cortaria muito do romance, mas não consegue exatamente porque foi preso sem prova, sem uma denúncia formal feita, acusado de ser comunista. Esse romance que ele faz é um romance urbano, não é? É ambientado em Maceió, então um romance bastante fuliginoso, a atmosfera de uma fuligem bastante, não há clareza, tudo muito opaco. Então é a história de um intelectual que trabalha no serviço público, assim como o Graciliano, não é? E outros personagens da literatura brasileira. Boa parte dos nossos escritores não viviam do seu ofício da escrita, precisava do serviço público. Então, os intelectuais no Brasil, com raríssimas exceções, um exemplo é o Jorge Amado, vivia da escrita, do seu métier. E Graciliano, então, ao escrever Angústia, ele vai tratar exatamente desse intelectual que tenta escrever, quer viver da sua escrita, mas é obrigado a vender os seus contos, os seus poemas, para conseguir um meio de subsistência. Então, a tragédia de um homem que sai do sertão, de uma família abastada, e ele é reduzido a um nome e a um sobrenome, ao Luiz da Silva.
Agora, o professor de Teoria da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas, Roberto Sarmento, analisa o romance.
Era uma coisa muito dele, né, a objetividade. E ele escreve um romance explosivamente subjetivo, que é Angústia, né? Que é o contrário de Caetés. Caetés é mais objetivo, mais essa de Queiroz. E ele escreve um romance que é quase um romance existencialista, com toda aquela carga de subjetividade e de deformação dos seres, que é uma coisa típica do expressionismo na pintura, né? As mãos, o rosto, as figuras são... Maceió é desfigurada no texto. Se o leitor não conhece Maceió, que é uma cidade do Nordeste, uma cidade quente e ensolarada, vai pensar que é Londres, porque ali só se fala em cinza, cores cinza, penumbrosas, a cidade está envolta em nuvens, uma chuva fininha, permanente. Mas isso não é Maceió. É a Maceió de Angústia, né? E ele sempre mostra da cidade, uma cidade enlameada, suja, com as paredes encardidas, as sombras da noite que invadem o dia. Enfim, é a ficção, né? É o esforço da ficção.
No final da década de 1930, o Brasil tinha cerca de 22 milhões de analfabetos, em um universo de 40 milhões de habitantes. Não dava para ganhar muito dinheiro com a venda de livros. Escritor de ofício e de alma, Graciliano não sabia fazer outra coisa, a não ser colocar ideias no papel. Em 1937, participou do concurso de literatura infantil do Ministério da Educação e ganhou o prêmio com o livro A Terra dos Meninos Pelados. O autor publicava textos em jornais e revistas. Dessa produção nasceram os contos que deram origem a Vidas Secas.
Bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar tostão. O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão.
O romancista escreveu a obra entre doses de cachaça e tragos de cigarro. Na época, vivia nos limites de um quarto pequeno, com a mulher e duas filhas. Mas as dificuldades que passava estavam longe de serem iguais às de Fabiano, o personagem que criara para ilustrar as agruras do sertão. Se não bastassem a sede e a fome, tinha também violência policial. Na terra dos coronéis, gostavam de bater em gente pobre, sem defesa. Passou as mãos nas costas e no peito. Sentiu-se moído. Os olhos azulados brilharam como olhos de gato. Tinham-no realmente surrado e prendido. Mas era um caso tão esquisito que instantes depois balançava a cabeça, duvidando, apesar das machucaduras. Com muita gentileza, o professor de estudos literários Francisco Fábio Pinheiro analisa a criação do Velho Graça.
À medida que esses contos vão saindo, ele percebe que dá para fazer um romance. E aí os teóricos chamam de romance desmontável, porque você pode ler do meio para o final, do meio para o início. Então, a Osman Lins, que é um crítico, diz que é uma obra aberta. Então, você pode ler sem ter um conto definido. Mas, se a gente observar, então, o início do romance, o primeiro conto, se chama Mudança, e o final, o último, é uma fuga, intitulado Fuga. Então, há um aspecto cíclico, não é aquela família começa se mudando e termina fugindo. Mas, curiosamente, é um romance esperançoso, porque ao final, nessa fuga, então, Fabiano, os dois filhos e a mulher pensam em chegar em uma cidade onde os filhos possam estudar, possam ter um futuro diferente do dele, que atavicamente não conseguiu se modificar. Então, o avô de Fabiano, o bisavô de Fabiano, foi vaqueiro, e ele não quer isso, e assim a Vitória também não quer para os filhos também, pensam num futuro melhor.
Convidado a opinar, o professor Roberto Sarmento apresenta um novo olhar sobre Vidas Secas.
Então, cheguei à seguinte conclusão. É um romance em que se teoriza a impossibilidade da metáfora. E, no lugar, o valor da metonímia. O soldado amarelo, o mundo coberto de penas, as partes da pena, que é a parte das aves, o amarelo, que é a parte, é a cor da farda do soldado. Então, o mundo dele é metonímico, não é metafórico. E tem um autor francês, um crítico, agora esqueci o nome dele, que eu li na ocasião da minha tese, que diz o seguinte: a metáfora não é um mero recurso expressivo, nem a metonímia é um mero recurso expressivo, mas são condutores de visões de mundo. Pela metáfora, você aproxima os mundos, o mundo real e o mundo ideal. Pela metonímia, a aproximação já foi feita. Por quê? A metonímia, como diz o Jacobson, né? O Roman Jacobson, é uma figura de contiguidade. Uma coisa está pregada na outra pela interseção. Então, soldado amarelo. O amarelo está relacionado diretamente ao soldado porque o soldado veste uma farda de cor amarela. O mundo coberto de penas também era o mundo coberto pelas aves de arribação que estavam indo, o que significava a seca, o início da seca. E por que a metáfora não faz sucesso em Vidas Secas? Porque a metáfora traz e atrai o mundo do sonho, o mundo ideal para o mundo da realidade. E isso é impossível numa narrativa como Vidas Cegas. Então seria incoerente para os propósitos do livro que a metáfora fosse o eixo dominante do romance.
Ao longo da carreira, Graciliano trabalhou na revista Cultura Política, do governo Getúlio Vargas. Era uma concessão que o escritor fazia para sustentar a família. Mas, em momento algum, apoiou o regime ditatorial. O Rio de Janeiro deu ao cronista decepções profissionais e os tormentos da prisão. Por outro lado, a cidade lhe apresentou amigos, como Cândido Portinari, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Companheiros de jornada que organizaram uma bonita festa em 1942 para comemorar os 50 anos do escritor. Em 1945, o Estado Novo chegou ao fim e Getúlio Vargas foi obrigado, por tropas do Exército, a abandonar a presidência da República. Na mesma época, o nazifascismo era derrotado na Segunda Guerra Mundial. Após esses acontecimentos, o literato passou a integrar o Partido Comunista do Brasil. O vínculo político durou pouco. Em 1947, a sigla foi cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mesmo escritas na primeira metade do século XX, as obras de Graciliano mostram uma nação que ainda existe. As páginas de Vidas Secas, por exemplo, não narram uma realidade tão distante. O Brasil acabou de sair do mapa da fome. Parece óbvio, mas é importante dizer. Saiu porque voltou em 2021, sem a menor necessidade. Naquele momento, o agronegócio nacional produzia comida para alimentar cerca de 800 milhões de pessoas, de acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. O número é 4 vezes maior que o total de habitantes do país. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, comenta as estratégias utilizadas para superar a tragédia humanitária.
A saída do Brasil do mapa da fome é resultado de decisões políticas que priorizaram a redução da pobreza, o estímulo à geração do emprego e renda, a valorização do salário mínimo, o apoio à agricultura familiar, o fortalecimento da alimentação escolar, o acesso à alimentação saudável.
Graciliano Ramos morreu aos 60 anos de idade, no dia 20 de março de 1952, no Rio de Janeiro. A causa foi um câncer de pulmão. Nos últimos 10 anos de vida, publicou livros como Histórias de Alexandre, Infância, Dois Dedos e Insônia. Da produção final, o volume mais conhecido é Memórias do Cárcere. Nenhuma saudade. Nenhuma dessas meiguices românticas, enervadoras. Sentia-me atordoado, como se me dessem um murro na cabeça. Julgava-me autor de várias culpas, mas não sabia determiná-las. Arrependia-me vagamente de asperezas e injustiças. Ao mesmo tempo, supunha-me fraco, a escorregar em condescendências inúteis. E queria endurecer o coração, eliminar o passado. O professor Francisco Fábio Pinheiro traz detalhes sobre o livro Testemunho, a obra que o velho Graça sentiu na carne.
Memórias do Cárcere é, no dizer, mais uma vez, do teórico Antônio Cândido, é uma ficção e confissão. Então, Graciliano não consegue ser um autor de ficção, no sentido de fabular, de imaginar. Ele escreve sobre aquilo que ele viu, vivenciou. Então, ele vai passar pela colônia correcional da Ilha Grande e depois a casa de correção. É, e nesses 11 meses que ele fica preso, ele vai dizer isso para na saída, que ele agradece a estadia porque ele vai fazer um romance, vai escrever sobre o que ele viu e vivenciou. Só que com medo de que esses escritos caiam na mão, em mãos erradas e sirvam como prova contra ele, como a gente chamou a atenção, não havia processo formado, mas então ele, com medo, ele vai jogar por duas vezes essas anotações fora. E ao escrever Memórias do Cárcere, que primeiramente sai em 4 volumes, hoje está condensado em 2 volumes, ele vai, no início, dizer aí, chamar a atenção de que, felizmente, foi bom que essas anotações tenham sido descartadas, porque ele iria está consultando o tempo todo. Então, ao invés disso, ele vai escrever de lembrança. Então, ele vai rememorar fatos acontecidos, vivenciados por ele, e vai, então, mostrar o que é que foram os porões do regime Vargas.
É artista em conteste, esse tal Graciliano. Prosador árido, agreste, qual solo alagoano. Em Caetés, o autor. Angústia, artesania. São Bernardo, um primor. Vidas Secas, quem diria? Em cada conto espaço, do homem seco, franzino, via-se certo cansaço. Superação e refino. Fabiano nasceu assim, sem estrela na fronte. Era o fim, antes do fim, água distante da fonte. Latifúndio, lei antiga, do tempo da capitania. Estrutura, base, viga, onde um povo sofreria. No país dos coronéis, trabalhador vira troça. Desde os contos de réis, jamais pôde ter uma roça. Sem chão, segue como pária, sujeito ao escarcéu de uma gente arbitrária que aponta aqui o réu. Ricardo Walter. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Dilson Santa Fé. Produção, Cláudio Mário Carvalho. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatle e Egberto Martins. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!